Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Vamos começar mais um boletim, agora analisando o mercado do boi. Começo de semana é sempre difícil tentar entender o comportamento dos frigoríficos, mas a gente vai pedir ajuda para quem acompanha de perto esse mercado, que é o Caio Toledo, lá da Stonex, está aqui com a gente por telefone. Bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que esperar das negociações essa semana, Caio?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Semana iniciando, ainda temos poucos relatos sobre a questão da movimentação da carne do final de semana, mas o que nos parece é que a carne tem estado num movimento de exaustão, ou seja, a carne tem encontrado muita dificuldade de passar do patamar que ela estava trabalhando, que era ali mais ou menos no patamar de R$ 6,00 o casado. Nós observamos no fim da semana passada a carne de R$ 15,70, R$ 15,50. E nesse início de semana, as primeiras informações mostram que as vendas do final de semana foram um pouquinho abaixo da expectativa.
E isso pode implicar em alguma pressão para a arroba, Caio? Nos preços da arroba?
Olha, pode ser que sim. Vamos ter que observar a questão da oferta dos próximos dias, né? Ah, mas, querendo ou não, a carne não conseguindo subir, ela coloca um teto, um limitador para a arroba.
Agora, tem alguma expectativa de melhora nos preços da carne para essa semana ou existe a possibilidade dela não conseguir ultrapassar esse valor dos 16 que você pontuou aí, Caio?
Existe a real. A primeira semana ela sempre é uma semana muito boa na demanda. Se essa semana a carne não conseguir subir de preço, acaba sinalizando para o mercado que as próximas semanas pode ser pior. Então, o fato da carne não conseguir reagir essa semana, tomara que reage, mas se não reagir, já coloca em xeque a possibilidade da carne subir nas próximas semanas. O que acaba sendo muito ruim, porque por uma questão de rentabilidade, os frigoríficos são forçados a tentar tirar o pé do preço da arroba. Agora, por que eles não conseguem tirar o peso, né, do pé no preço da arroba? Justamente porque a oferta é muito baixa, né? Então, você acaba não conseguindo pagar menos pelo boi, então o foco da decisão produz menos, porque para tentar equalizar essa conta. Então vamos ver para as próximas semanas, mas de certa maneira, principalmente o que não fazem mercado internacional, estão bem apertados, trabalhando com a margem muito ruim. É muito ruim, é quanto? Vamos falar que aí a margem está muito próxima, quem faz carne com osso no mercado doméstico está muito ruim, né? Está basicamente trabalhando no negativo. Então, isso acaba sendo ruim, porque isso tira potencial de alta para a roupa. Então, acho que essa semana vai ser muito decisiva e uma semana que nós temos menos dinheiro disponível na economia com redução do auxílio emergencial.
Ou seja, você acha que é o tom do mercado interno que vai estabelecer o rumo dos preços, então?
Provavelmente sim. As exportações de setembro elas vieram um pouco aquém do que nós gostaríamos. Tivemos até uma redução ainda nas exportações. Mas em setembro, comparando com o ano, acabou sendo indo bem. Agora, as exportações, com o câmbio voltando para 5,60, ela tem potencial, mas potencial um pouco menor. Eu acho que o mercado doméstico deve ditar o tom da arroba aqui no mês de outubro. Logicamente, frente à questão de oferta, se vai aparecer ou não. Por enquanto, não apareceu.
Pois é, mas tem expectativa de aparecer, Caio?
Olha, olhando pelas nossas pesquisas e olhando um pouquinho pelo mercado, outubro sempre é um mês que tipicamente tem uma oferta maior de animal de confinamento, principalmente os confinamentos maiores. E até pela pesquisa que nós fizemos e nós colocamos os clientes algumas semanas, outubro era um mês de oferta de gado. Então, muito provavelmente tem gado para aparecer agora em outubro. O volume é monstruoso? Não é monstruoso, mas tem uma oferta para entrar. Agora, a grande dúvida é se essa oferta, principalmente dos grandes, ela vai ser suficiente para impor uma pressão de baixo. Ainda mais que os grandes, que têm maior volume de gado em outubro, são gados que normalmente são gados destinados à exportação, e por mais que esteja reduzindo o volume, continua indo muito bem.
Quer dizer, tem até mais oferta para chegar, mas dependendo da demanda, o efeito de um alongamento de oferta, de um aumento de oferta, pode ser cortado, então, Caio.
Exatamente. É o que tem acontecido, né? Até entrou um pouquinho de oferta em setembro, mas acabou tendo impacto nulo. Aí eles falaram, a demanda está indo muito bem. Eu tenho uma leitura hoje, né, e acho que no ano inteiro, que a demanda interna não tem sido boa. Ah, aumentou a demanda ano contra ano? Na minha leitura, não. A demanda interna não melhorou. Mas é uma demanda que aceita pagar mais. Então, o consumo de carne não aumentou, porém, o preço aumentou. Então, a população brasileira está comprando menos. Obviamente, se for pegar por classe, a população que recebeu auxílio emergencial, que não tinha acesso à proteína bovina, está comprando mais. Então, se for pegar per capita dessa classe social, até o volume aumentou. Só que, no geral, no contexto geral, o consumo per capita não está aumentando e o preço está aumentando. Que é mais ou menos aquela questão de oferta e demanda. Você ajusta a sua oferta para que a demanda que não está crescente absorva o que preço que ela absorveria. Como teve a questão do aumento de dinheiro na economia, aumentou o preço, mas não aumentou o volume demandado. Essa é a minha leitura. Então, vai ter que ver agora, com essa diminuição do auxílio inicial, esse impacto de redução do auxílio inicial vai trazer algum impacto no preço das carnes. Porque se isso acontecer, muito provavelmente vai tirar um fôlego aí da carne no varejo, que vai tirar um fôlego da carne no atacado, que por si só, no fim, vai rebater sobre o preço da roupa.
Ok, a gente tem que ficar de olho, então, no consumo interno. Mas e o consumo externo, Caio? As compras externas, elas podem surpreender ou, enfim, como você bem já colocou, em função do novo patamar do dólar, ou, enfim, o efeito dessa surpresa nem é tanto?
Eu acho que, assim, surpresas positivas eu não espero. Assim, vai subir muito. Eu acho que, se a gente for comparar ano contra ano, outubro vai bem. Eu acho que a gente vai ter um ano muito parelho com o final de 2019. Só que, com relação aos meses passados, eu acho que a gente não vai ter muita surpresa. Acho que nós vamos trabalhar entre 150, 160 mil toneladas, um pouquinho acima de setembro, obviamente que o câmbio deu uma melhorada, só que eu acho que não consegue superar muito a isso, até porque a China tem tirado um pouquinho o pé das compras. Ela tem comprado? Tem comprado. Bastante, bastante, mas tem tirado um pouquinho o pé. E pro Brasil, dependendo do corte, pelo que a gente tem visto aqui, alguns cortes nem tão mais vantajosos você mandar para a China. Seria mais vantajoso você deixar o corte no mercado local, né? Vender aqui internamente. O que acontece? Esse volume não seria absorvido no mercado interno. Então, você vende para fora com preço pior, mas lá absorve o volume, né? Então, até isso pode tirar um potencial nosso para o mercado asiático. Então, eu acho que essas produções vão vir bem? Sim, vão vir bem. Só que nada de muita surpresa. Podendo chegar, sei lá, 200 mil toneladas em outubro, eu acho extremamente pouco provável.
Muito bem. Agora, você falou dessa desaceleração das compras chinesas. É uma desaceleração esperada ou está surpreendendo, Caio?
Não, já era esperada, até por uma certa movimentação que a China tem tentado se tornar menos dependente do contexto externo, né? Do mundo sobre a relação. A gente até tinha expectativa que, com o aumento dos casos de febre suína na Europa, o volume aqui no Brasil aumentaria de tudo. Até a China aumentou, tudo até que aumentou. Só que poderia ser muito maior. Só que a China tem, olhando os dados de preço da carne na China, e a gente acompanha isso semanalmente do nosso escritório na China, a gente observa que o preço da carne na China, da carne suína, ela tem, de certa maneira, caído. Então, isso até tira um pouco da questão da pressão sobre oferta de preço na China. Então, por isso até que a China pode demandar um pouquinho menos nosso aqui.
Muito bem. Caio Toledo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Volte sempre, Caio.
Obrigadão, boa tarde. Boa tarde para ti, boa tarde a todos.
Valeu. Tá aí Caio Toledo, Stonex, conversando com a gente sobre o mercado do boi. O Caio não está muito animado com a evolução dos preços, não. Para ele, o mercado interno já chegou no nível de exaustão, principalmente em função dos preços da carne, e não tem nenhuma grande novidade no mercado de exportação. Pelo menos a gente não deve ver isso acontecer ao longo de outubro. vai continuar comprando, vai continuar demandando, mas nada que possa mudar muito o cenário que a gente já vem vendo aí acontecer nos últimos meses. Portanto, para o CAI existe até uma possibilidade de, dependendo da oferta que aparecer e do movimento de demanda que tiver no mercado interno, principalmente possibilidade de uma estabilidade ou até leves recuos aí nos preços da carne. Da carne não, do boi, desculpe. Bom, vamos lá, vamos aos preços, vamos ver no mercado futuro como estão as negociações lá na B3. Você acompanha comigo na tela. Outubro subindo hoje, R$ 260,95, alta de 0,95%. Novembro sinalizando R$ 265,90, alta de 1,12%. Dezembro, R$ 265,95, alta de 1,24%. E janeiro, R$ 262,00, alta de 1,55%. O indicador CPEA fechou a sexta-feira a R$ 258,05, com alta de 0,49%. Vamos ver como que o indicador trabalha no dia de hoje. Logo no finalzinho da tarde, assim que os números forem encerrados, a gente coloca para vocês também o indicador CPEA desta segunda-feira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. A partir da 1 hora da tarde, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.